Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI convoca Lucas Paquetá e Deolane Bezerra para depoimento no Senado.
Relator da regulamentação da reforma tributária quer ouvir quem defende ajustes no texto.
Projeto do Senado vira lei e pena de feminicídio vai a 40 anos de prisão.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da manipulação de jogos deve ouvir o jogador Lucas Paquetá no dia 29 de outubro. O atleta é suspeito de envolvimento em esquema de apostas em partidas de futebol.
Também foi aprovada a convocação de Deolane Bezerra, influenciadora que chegou a ser presa pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir na última semana de outubro a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. Ambos foram convocados e terão de comparecer ao colegiado. O presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que os depoimentos estão marcados para o dia 29, mas ainda não houve confirmação por parte dos convocados. Além disso, como Paquetá joga na Inglaterra, ainda não foi definido se irá depor de forma presencial ou por videoconferência. Ele responde a acusações por ter se envolvido em um suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do futebol daquele país. Para Cajuru, o jogador não deveria continuar sendo chamado para a seleção brasileira durante as investigações.
Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na seleção brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele, né, está totalmente sendo investigado.
Já Deolane foi presa no início de setembro durante a Operação Integration da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil, e ficou cerca de 20 dias na prisão. A CPI também aprovou um requerimento para que os senadores Cajuru, Romário do PL do Rio de Janeiro e Eduardo Girão do Novo do Ceará façam viagem a Portugal para ouvir em sessão reservada o investigado William Rogato, que disse ter provas de manipulação de resultados.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, questionou a suspensão de uma licitação para a compra de blindados vindos de Israel para o Exército Brasileiro. Nas palavras dele, o impedimento é motivado por questões ideológicas, pois a empresa vencedora é israelense.
O parlamentar lembrou que Israel é um país conhecido por suas habilidades em ações de inteligência, tecnologia e segurança cibernética. E acrescentou ainda que a lei de licitação brasileira considera aspectos técnicos e não ideológicos.
Ao afirmar que as ações de defesa do Brasil estão paralisadas, Marcos Rogério também reforçou que o governo federal deve priorizar a eficiência e a segurança nacional. Para ele, a suspensão pode resultar em prejuízos para a soberania do Brasil.
Essa decisão, ela não prejudica, repito, apenas o Ministério da Defesa, mas coloca em risco a integridade de nossa soberania. Enquanto isso, ficamos à mercê de ideologias ultrapassadas que impedem o avanço tecnológico e a proteção do nosso país.
A Comissão de Educação aprovou um projeto que transforma abril no mês nacional da valorização da cultura brasileira.
A decisão foi em caráter terminativo e a proposta segue direto para a análise dos deputados. Mais informações com a repórter Marina Dantas.
A sugestão de tornar abril o mês nacional da valorização da cultura brasileira surgiu na edição de 2023 do programa Jovem Senador. A ideia é ressignificar o mês e, em vez de ressaltar a chegada dos colonizadores europeus, celebrar a riqueza cultural do país e valorizar heranças indígenas, quilombolas, ciganas e outras que constituem a nossa diversidade. Quando a ideia surgiu, em 2023, a relatora foi a jovem senadora Caelis da Silva, do Rio Grande do Norte.
Entendemos que o projeto promove a cultura brasileira em suas diferentes formas regionais.
A sugestão foi transformada em projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos e Legislação votação participativa. E, na última terça-feira, o texto recebeu a aprovação da Comissão de Educação e Cultura. Lá, o projeto teve relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Estimular o envolvimento estudantil em abril é, portanto, uma forma de garantir a valorização da cultura nacional, já que o projeto apresentado foi pelos jovens senadores. Consideramos, portanto, plenamente apropriada a instituição de um mês para a valorização da cultura brasileira.
Se não houver pedido para mais uma votação em plenário, o projeto que institui o Mês Nacional da Valorização da Cultura Brasileira poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, manifestou apoio ao projeto de lei de castração química para condenados por crimes sexuais. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados.
Martinelli explicou que o tratamento visa reduzir a libido do condenado por meio de medicamentos que atuam no sistema hormonal. Ela ressalta ainda que o tratamento é reversível e será aplicado apenas em casos de reincidência de crimes sexuais, com a supervisão de equipe médica especializada e em hospital de custódia.
Para parlamentar, cabe aos responsáveis pela criação de leis garantir que os autores da violência sexual sejam punidos de maneira proporcional à gravidade de seus atos.
O medo e a vulnerabilidade que as mulheres enfrentam diariamente em nossa sociedade não podem mais ser ignoradas. A questão não é de vingança, mas de justiça. Uma justiça que devolve segurança às nossas ruas e lares e que demonstra que crimes contra a dignidade sexual serão enfrentados com a seriedade que merece.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi oficialmente designado como relator da regulamentação da reforma tributária. Já aprovada pelos deputados, a proposta trata das alíquotas dos novos impostos e a devolução de tributos, o chamado cashback, para famílias de baixa renda.
O projeto chegou ao Senado em agosto. Desde então, Eduardo Braga participou de mais de 100 reuniões informais com representantes dos diversos setores da economia. Na Comissão de Constituição e Justiça, ele pretende ouvir governadores, prefeitos e representantes de segmentos que defendem ajustes no texto.
Audiências públicas dos diversos setores que já foram solicitados, duas temáticas já conversadas inclusive com o presidente Rodrigo Pacheco, um de governadores e outro com representantes dos municípios brasileiros, como nós fizemos na emenda constitucional. E aí, por fim, a entrega do relatório com o debate e a aprovação na Comissão Constituição e Justiça e depois vindo para plenário.
Já está em vigor o aumento de pena para até 40 anos para o crime de feminicídio e de 5 anos para lesão corporal contra mulheres.
De iniciativa do Senado, a nova lei também prevê tramitação prioritária dos processos e transferência de presídio para outro estado nos casos de ameaças às vítimas. Repórter Érica Christian.
De iniciativa da senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, o chamado pacote antifeminicídio define em até 40 anos de prisão a pena para o feminicídio, que passa a ser um crime hediondo e autônomo. A progressão de regime só ocorrerá após o cumprimento de metade da sentença. A lei também pune com 5 anos as agressões físicas praticadas contra as mulheres. Segundo Margarete Buzetti, essa mudança poderá impedir que a lesão corporal, que será de fato punida, se transforme em um assassinato.
Nos casos que antecedem o feminicídio, a gente também mexeu. Por exemplo, lesão corporal. Ele ia de 3 a 6 meses, não vai para a cadeia. A gente deixou de 2 a 5. Aí existe uma possibilidade dele também ser preso e pagar por um crime de lesão corporal.
A nova lei também prevê a perda do poder pátrio, de cargos públicos e da visita íntima. Margarete Buzetti avalia que o aumento da pena poderá diminuir os casos de violência doméstica.
Talvez a punição seja a única forma de educar esse homem para que ele pense e não mate a mulher como se fosse propriedade dele. Que a gente está vendo as mortes cada dia com mais requinte de crueldade.
A nova lei também prevê que os processos de crime hediondo ou de violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias judiciais e com gratuidade para as vítimas.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.